Grandes poetas costumam chamar os países ou regiões de plaga. Por esse ponto de vista, podemos afirmar que Nova Éter é um mundo formado exatamente por plagas etéreas. E digo isso porque nesse típico mundo você não vai encontrar as coisas da maneira tão palpável quanto costuma. Tudo em Nova Éter parece concreto e maciço e pode ser tocado e sentido, mas pode ser modificado e incorporar o incrível a qualquer momento. Essa estabilidade seletiva, propícia ao fantástico, tem explicação. Acontece porque tudo que ali se manifesta é fruto da existência e das consequências de um mundo de semideuses. O caso é que não existe um deus, e nem mesmo existem deuses em Nova Éter. Não que os verdadeiros deuses não existam, mas na realidade, esses estão longe dos Nova Éterianos, que estes preferem dedicar sua devoção a quem realmente pode ajudá-los, os filhos dos deuses. A relação entre um devoto e um semideus é interessante. Deuses serem como sonhos é sabido universalmente. É necessário que devotos acreditem em sua existência para que permaneçam vivos. Devotos de semideuses praticam uma relação exatamente contrária. É necessário sim que os próprios semideuses acreditem na existência de seus devotos e não os esqueçam, para que estes possam continuar existindo. Companheiros e companheiras, se acomodem. Fiquem à vontade, pois está entrando no ar o podcast literário que é contra a caça de lobos, a caça de fadas, a caça de bruxas e a caça de comunistas. A cada programa, recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial, ou por infinitas outras razões que só o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Luiz Fernando Veríssimo. Conto de fadas para mulheres do século XXI. Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz: quer casar comigo? Ele respondeu: não. E a moça viveu feliz para sempre. Foi viajar, fez compras, conheceu muitos outros rapazes, visitou muitos lugares, foi morar na praia, comprou outro carro, mobiliou sua casa, sempre estava sorrindo e de bom humor. Nunca lhe faltava nada. Bebia cerveja com as amigas, sempre que estava com vontade, e ninguém mandava nela. O rapaz ficou barrigudo, careca, o pinto caiu, a bunda murchou. Ficou sozinho e pobre, pois não se constrói nada sem uma mulher. Conto de fadas para mulheres do século XXI. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou o meu encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco, e tu poderias me preparar o jantar, lavar minhas roupas, criar os nossos filhos, e poderíamos viver felizes para sempre. Então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: nem morta. Para conversar com a gente sobre princesas, bruxas e sapos gigantes, ela, que é designer, ilustradora, podcaster e veio até aqui guiada por sua águia dragão, Dayellen Cris, Ani, lá do podcast Marca Página. Seja bem-vinda, Ani. Como vai?
Oi, muito obrigada. Tudo bem?
Sem mais delongas, ajeite seu tapa-olho, sua perna de pau, sua mão de gancho e venha conosco navegar pelos mares da literatura. Este é o nosso episódio número 14, no qual discutiremos Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, o livro da vida de Dayellen Cris. Vem com a gente.
Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Veia Dramática.
Caçadores de Bruxas, primeiro livro da trilogia Dragões de Éter, lançado em 2007, o escritor carioca Rafael Dracon nos apresenta o reino de Nova Éter, um lugar propício para a existência da magia e da fantasia, em virtude de sua existência estar vinculada à imaginação de semideuses. Neste cenário etéreo, Dracon mistura personagens que já conhecemos dos contos de fadas com novas figuras criadas por ele, e as coloca em uma aventura épica. Ni, eu gostaria de saber como que você vem acompanhando esse sucesso, essa forte onda da literatura fantástica nacional que a gente está vivendo atualmente. Você, como leitora de fantasia, você costuma ler nacionais? Você gosta? Como que é a sua relação com esses novos autores brasileiros?
Eu gosto muito, acho que gênero de fantasia é o meu gênero favorito. Eu tenho acompanhado assim, novos autores. E até o Dragões de Éter, ele é um livro especial por causa desse mesmo motivo. Assim, acho que ele me abriu portas e me abriu os olhos para a qualidade da escrita nacional, assim, né? Nesse universo de fantasia. Eu gosto, assim, de... Principalmente ali no Twitter, hoje eu tenho contato com outros escritores, tipo a Jana... a Clara também faz essa mistura parecida como o Dracon fez com Contos de Fada, mas ela fez um livro dela inspirado em Sherlock Holmes, As Boas Damas. E, enfim, também acho que um dos primeiros autores que eu conheci também foi o Eduardo Spohr, né, que ele fez a série lá do Fantasia e ligado aos Anjos, com a obra dele de dos Filhos de Éden lá e Batalha do Apocalipse. E eu não sei, eu acho que isso é um mercado muito forte que está aparecendo aqui. Aí a gente está vendo assim, essa galera trabalhando tanto com podcasts, com outras mídias para divulgar. E também tem a questão das editoras, né? Tipo a editora Draco, que incentiva bastante, fazendo coletâneas e tudo mais. Eu acho que é um mercado que está aquecido, assim, na questão de se tornou mais acessível, tanto para os escritores quanto para os leitores, de poder ter acesso a essas obras, que pelo menos antes... Quando eu era mais nova, era algo que eu via mais quando eu ia num evento ou alguma coisa assim, de ter o contato pessoalmente com esses autores, né? E hoje, com a questão do Catarse, da Comic Con, tu consegue ter esse contato ao vivo, então tu conhece além das pessoas, tu também conhece as obras, né? E, enfim, eu acho que é um núcleo assim, que está se ajudando muito e criando sempre novos projetos. E como a gente agora está ali, que nem eu comentei do Twitter, porque acho que o Twitter é a forma mais prática que a gente tem de ter acesso a esses projetos novos que estão surgindo, assim, né? E as novidades, tudo acompanhando essa galerinha aí que está fazendo um trabalho fantástico também.
É muito legal. O primeiro episódio nosso aqui da nossa segunda temporada, eu gravei com a Jana Bianchi. E a gente conversou sobre o livro do Eric Novello. E é muito interessante a gente discutir esse assunto, porque a gente vê como que eles, os autores de fantasia no Brasil, hoje eles se ajudam, né? E eles se alimentam, e eles se promovem, eles compartilham de muita experiência, e eles, que nem você falou, eles trabalham com podcast, eles trabalham com YouTube, né? Eles passam as experiências pra gente, eles conversam com a gente. E a Jana mesmo fala que ela era uma fã do Eric, e hoje ela é amiga do Eric, conversa com ele no WhatsApp todos os dias. E isso foi, né, as redes sociais fizeram isso, e muito interessante essa questão, porque a fantasia é um nicho, né? Uhum. E com um ajudando o outro, todo mundo está conseguindo subir, né, nesse nicho. Isso é muito interessante, porque a gente sempre teve um afastamento muito grande dos escritores, né? A gente sempre lia material, principalmente de fantasia, a gente lia material de escritor estrangeiro, ou então de escritores brasileiros intocáveis, né? Que a gente não tem contato, que a gente não encontra, que a pessoa. Você só fica sabendo da pessoa quando ela vai lançar livro, né? É um movimento realmente muito interessante. Uma das coisas que me agradam no Dragões de Éter e me fez gostar dela assim logo de cara foi o narrador. Essa forma dele de contar a história como se fosse um bardo, né, numa taverna, dando opinião. Em alguns momentos ele dá opinião, em alguns momentos ele assume que não sabe do que ele está falando. Às vezes ele
Sim.
confessa que algumas informações ele está supondo porque ele não tem noção muito certa do que realmente aconteceu. Além de ter uma voz muito bem humorada, né? Você
Sim.
gosta desse estilo encontrado pelo Dracon para contar a aventura?
Sim, eu gostei muito. Eu li alguns livros mais clássicos, né, de fantasia, como Hobbit, O Mago, e esse estilo dele de narrador é uma das coisas que deixa a leitura fluida, assim. E também a questão de quando ele está contando, ele age como fosse um bardo, como você falou, ele traz muita curiosidade sobre o que tem além daquelas palavras, assim, porque volta e meia ele também diz assim: olha, eu tenho essa história, essa, mas eu não vou contar agora. E, tipo, em outro momento eu posso contar. Então ele tipo, é um livro que ele abre possibilidades que tu não vai nem saber como são, mas que elas existem e te despertam interesse, sabe? Poxa, às vezes eu li assim, ele tá falando de um rei, mas tem o um rei do outro reino lá que não é importante para essa história, então ele não vai falar. Mas eu quero saber do outro rei, sabe? Então, tipo, tudo bem se tu parasse para me contar dele. Mas é incrível que ele não quebra o ritmo, sabe? Ele colabora para a história, contribui, te deixa mais instigado a ler, e ele ainda consegue fazer essas brincadeiras assim com o ritmo do livro mesmo, entre capítulos, entre acontecimentos. Eu acho isso muito maravilhoso, assim, de trazer o leitor mais para perto da história, sabe? Eu acho que ele. Tu se identifica também, assim, com o narrador, né?
E aí ele, às vezes, lá na frente do livro, ele vira e fala assim: Ah, lembra que eu avisei que eu ia falar do príncipe não sei do que e não falei? Bom, então, não
Sim.
esqueci não, nós vamos falar daqui a pouco. E aí, mais pra frente, ele volta e retoma, né? Ele começa o capítulo 1, o capítulo 1 ele começa assim: E um lobo lhe devorou a avó. Certo, essa não é a melhor notícia que alguém gostaria de receber, mas foi exatamente o que aconteceu com aquela menina. E o pior, ela assistiu a tudo. Eu tinha ouvido já falar sobre Dragões de Éter, né? Já tinha ouvido podcast com o Dracon e tal, as pessoas conversando sobre ele. Eu tinha achado interessante, mas acabei deixando pra lá, não li. Quando você indicou o livro, meio que já tinha esquecido. Esquecido da história e tudo mais, já tinha esquecido do que era. Então eu fui pegar ele achando que era uma fantasia medieval, com dragões, com a
O
escrita.
título não entrega também, né?
Isso. E então, na hora que eu abri e vi esse primeiro parágrafo, eu falei, eu tava achando que ia levar uns 6 meses para ler,
Sim.
pelo tamanho dele, por imaginar que era uma fantasia pesada. No primeiro parágrafo que eu li, eu não larguei mais e acabei, acho que foi em 4 ou 5 dias eu terminei ele.
Que ótimo.
O fato de ter capítulos curtos também ajuda muito,
Tu se
né?
estimula, né? Porque tu vai fazendo aqueles achievements, né? Pô, li mais um, mais um, mais um.
Eu tenho desespero de parar de ler no meio das coisas. Eu não consigo. Eu preciso sempre ler completo. Então, quando o livro, o capítulo é muito gigante assim, eu fico desesperado porque eu não consigo parar.
Te traz um peso também, né? De tu tem que ler, tem que terminar.
E esse é muito interessante. Oni, conta pra gente, quando foi que você leu o Dragões de Éter pela primeira vez? O que que você acha que te fez sentir tanto afeto assim pela obra?
Eu acho que eu li o Dragões de Éter pela primeira vez, foi em 2014, eu acho. Acho que foi entre 2013 e 2014. Eu li e, enfim, o que me... até... É engraçado, né? Porque o que me trouxe esse carinho tão grande por esse livro, eu acho que é o tema, né? Principalmente porque ele aborda tantas coisas que eu gosto e ele é inspirado por tantas coisas que eu gosto, né? Ele fala muito no, depois, no final do livro, até tem um pouco do. O autor comenta um pouco o que inspirou ele a escrever esse livro, né? Pelo menos na edição que eu tenho aqui.
Sim.
E por ele ser inspirado em, tipo, jogos como Final Fantasy e Dragon Ball, se tu for ver depois o segundo volume, ele é totalmente Dragon Ball, assim, tem um torneio.
Ah, interessante.
Sim, é muito, muito bom mesmo. Mas, e também aí juntou essa questão das princesas e dos contos de fantasia, né? Com todo esse background inspirado em jogos e outros temas que eu gosto, com coisas que são meus, que depois eu até ia indicar, mas que são, tipo, meu jogo favorito é Kingdom Hearts, que é o que é um jogo que mistura a Disney com os personagens da Square, né, de Final Fantasy, etc. E o meu filme favorito é Piratas do Caribe. Então, tipo, esse livro ele tem piratas, ele tem fantasia, ele tem essa estética de realeza dos jogos. E acho que foi isso que me pegou, sabe? Porque e além de tudo ser escrito por um autor nacional, com uma qualidade assim da narrativa que, como a gente comentou, assim, te prende, sabe? Então, acho que juntou todos os meus gostos num livro e saiu Dragon Jeter, sabe?
Você falou a questão de videogame, né? Ele tem muito de videogame, né? Nós não vamos falar de spoiler agora ainda, mas aquele pedaço que o príncipe vai. Ele tá procurando o irmão dele, né? Então ele sai do reino e tal, e vai para outro reino. Toda aquela passagem parece muito, né? Vai passando pelas fases, ele vai encontrando obstáculos, né? Ele vai mudando os meios que ele se utiliza para conseguir atravessar determinado obstáculo, né? Ele encontra o anão e tal.
Ele para na cidade, ele tem que dormir, ele vai na, tipo, né? Bem RPG, assim, todos
Sim.
os
Ele
detalhes.
encontra a velhinha, né? A velhinha dá uma dica para ele, aí depois ele vai e liga lá na frente quando ele encontra o pessoal lá na taverna, né?
Sim.
Agora você leu em 2014, já tem 6 anos, você releu agora, anos depois. O que você enxergou nessa releitura que você lembra de não ter enxergado na época? E qual que foi o impacto dele em você hoje, um pouco mais velha?
Então, eu acho, quando eu li esse livro, em 2014, né? Enfim, uma das coisas que mudou foi o fato de a gente hoje ter o marca-página, né? Porque
Ah, sim.
quando eu li ele, eu ainda não gravava podcast, nada, não tinha esse projeto, e com o marca-página a gente acaba, quando lê, analisando certos pontos, assim, que a gente vai amadurecendo também, né? E tanto na questão de literária quanto como pessoa mesmo, como análise comportamental, tudo, né? E hoje, assim, eu fiz. Agora, esse ano, eu fiz uma leitura um pouco diferente, prestando atenção em alguns pontos. E, assim, tem coisas que me deixaram muito felizes na releitura dele, e tem algumas coisas que eu prestaria mais atenção, sabe? Tipo, ele continuou me emocionando, continuou me pegando, continuou sendo uma leitura fluida, e eu lembrei porque eu gostei dele, sabe? Eu lembrei, eu me emocionei com algumas partes, eu me empolguei com outras partes, e esse sentimento todo veio de volta e me fez entender, assim, que realmente, né? Porque quando tu foi perguntada, ah, qual que é o livro da sua vida? Eu até respondi, outras pessoas também, deve ser assim, né? Tipo, é difícil, né? Escolher um livro.
É,
Mas por
sim.
que Dragões de Éter, né? Ainda mais que eu tenho um outro livro também que é tão importante na minha vida quanto, assim. Então, mas aí eu fiquei feliz, enfim, de ter visto o que a Dayellen, de 2014, leu e percebeu desse livro, mas da série também, né? Agora, as outras coisas que eu não tinha reparado tanto, que eu comecei a notar mais quando a gente começou a analisar livros, são, tipo, o uso de alguns termos, algumas. Prestar atenção em pontos assim que são meio machistas, alguns pontos meio preconceituosos, mas eu acho essa questão também de que talvez até o autor mesmo possa ter evoluído, sabe? Porque esse livro acho que é de, não sei se foi 2008, faz tempo que foi escrito, né?
Sim.
Mas eu acho que assim, os aspectos que eu não reparei, que foi os aspectos que me incomodaram, seria alguns versos assim que talvez soam um pouco preconceituoso, um pouco clichê assim, sabe, que reforça algum estereótipo, tanto de mulheres quanto de negros. Eu acho que essas partes assim seria uma parte que me agradaria ter um pouco mais de cuidado na escrita do livro, sabe?
Ah, sim, interessante que você falou isso. Eu vou puxar uma outra pergunta aqui que eu tinha preparado. A gente sabe que os contos de fadas, a grande maioria deles, eles são oriundos de narrativas muito antigas, né, de outras épocas e tal. Infelizmente, elas carregam uma carga machista e patriarcal muito pesada, né? As mulheres são sempre frágeis, são sempre apaixonadas, elas sempre precisam ser salvas por heróis, por príncipes, por caçadores e etc. Aqui em Dragões de Éter, ele não foge disso. Ele vai, na verdade, nesse mesmo caminho, né? Ele como uma homenagem mesmo que ele fez para as coisas que ele gosta. Nós temos personagens femininas sendo salvas por homens aqui também, né? Eu gostaria de saber a sua opinião, sobre a criação de personagens femininas pelo Dracon nesse livro. E nos outros também, não sei se você já leu outras coisas dele além da trilogia do Dragões de Éter. Eu queria saber de você, o que que você acha dessa criação de personagem feminina por ele?
Então, eu não li as outras obras, né? Apesar de gostar tanto desse livro, ainda não li, mas eu acho que assim, nesse livro é engraçado, porque eu percebi alguns pontos assim, mas eu também percebi que no final ele vai tentando quebrar essa barreira, sabe? Tipo, até quase o final do livro, tu vai tendo uma impressão assim muito estereotipada de tudo, e no final eu acho que ele vai trazendo mais força para as personagens, ele vai dando mais protagonismo, ele vai mostrando que elas também sabem se cuidar, assim vai brincando com essa linha assim de pensamento que a gente está tendo ao longo do livro. No final ele traz algumas surpresas, e eu acho que isso faz parte dos personagens também. Eu acho que ele consegue assim evoluir, né, principalmente as personagens femininas aqui, né, como a gente está falando. E tanto é que é engraçado, porque nesse mesmo livro, por exemplo, o que dá nome ao reino ali de Andrianne é a maior pirata que já existiu, sabe?
Sim.
Quem depois colabora muito no final é a rainha, entende essas coisas?
Sim.
Que depois ele vai trazendo, ele faz meio que uma crítica, ele não faz uma crítica muito, digamos, escancarada, né? Ele faz tudo assim, aquelas críticas leves, com uma moral, e tenta dar uma cutucada assim nesse assunto, né, nos contos de fadas, porque até ele mesmo brinca, né, que rainhas, agora eu acho que rainhas também deveriam ser escritas com R maiúsculo como reis. Ao longo do livro ele vai fazendo essas jogadinhas assim e vai trazendo um pouco dessa crítica, eu acho. Só que eu não sei se é suficiente por ser tão simbólico assim o que ele faz, sabe? Talvez devesse ser um pouco mais forte, eu não sei. Mas eu acho que nos outros livros isso melhora também. Cada vez mais elas vão sendo protagonistas da própria história.
Aquela menina do circo, ela é um personagem legal, né? Ela eu acho que é um personagem bem interessante, se bem que ela aparece pouco, né? Ela, quando ela aparece a primeira vez, já tá bem adiantada a história. Eu não sei, não sei nos próximos livros se tem, eu ainda não li os outros dois, mas ela tem uma disputa interessante ali com aquele pirata, né? Eles ficam um enganando o outro, enchendo o saco do outro. É um
Sim.
mais sem vergonha com o outro. Ela é um personagem bem interessante. Mais para frente nós vamos falar dos personagens mais profundamente, mas a Maria, eu gosto muito da Maria. Eu
Sim.
acho que ela é a gente ali, né? Meio perdido, que não sabe muito bem o que que tá acontecendo. Ela quer estudar, ela quer investigar, ela quer ter. E ela. Eu não sei se eu fiquei incomodado por ela apaixonar no príncipe, sabe? Mas eu acho que deu uma diminuída na força dela, ela ter se tornado. Porque ela meio que ela fica. Depois que ela se apaixona, ela vira. Como que eu vou dizer? Ela vincula de um jeito nele que não solta mais até o final do livro. Então isso não gostei muito. Aproveitar que a gente está falando desses assuntos um pouco mais polêmicos, eu senti, né, a gente criticou aqui um pouco a questão do machismo e tal, mas eu senti que em determinados momentos do livro, alegoricamente, é claro, ele faz algumas críticas também, né, ao preconceito, à intolerância religiosa, à discriminação social, discriminação racial, né, quando ele fala dos pobres, quando ele fala da magia negra e tal, das bruxas, da questão do rei ter generalizado, né? Toda bruxa é ruim e tal. Isso me parece, lá no fundo, ser uma crítica social, né? Eu gostaria de saber se isso é coisa da minha cabeça ou se você também notou isso. E aproveitando, eu quero emendar uma outra questão que eu costumo trazer aqui no programa. Como que você vê a fantasia atual, olhando para a realidade social nossa que a gente vive? E o que você acha dessas pessoas que são da opinião que fantasia é só diversão?
É, não, então, acho que seguindo a mesma linha, né, o livro ele vai te guiando e vai contando a história de como tudo é perfeito e como o rei foi um rei grandioso e perfeito, que ele salvou todo mundo, o rei primo, né, salvou todo mundo nas caçadas das bruxas. Mas ele também dá esse salto, depois ele vai te fazendo pensar que, na verdade, não, né? Tudo teve seus problemas, tudo teve um lado da história que não foi contado, né? Que ele vai explorando um pouquinho mais no final, principalmente quando ele mostra o que acontece com a Narin lá e o que a mãe dela passou nessas caçadas. E é um personagem que tu já tem um carinho, né? Então é um personagem que tu já consegue se doer, assim, tu consegue pensar, tipo, desenvolver aquele pensamento crítico, né? De por que que as coisas aconteceram como elas aconteceram e se isso estava certo ou não. Existe um certo? E eu gosto muito dessa crítica que ele faz, então eu concordo contigo. Eu acho que sim, ele faz uma crítica social e de todos os acontecimentos, até é uma metáfora, né? Eu acho, com a realidade. E não tem como, para mim, pelo menos, não tem como desvincular obras de fantasia do que acontece. Eu acho que tudo é uma analogia para a gente entender o nosso passado e o nosso presente e o nosso futuro, assim. Eu acho que as obras, elas têm, até certo ponto, tem essa responsabilidade com o leitor, sabe? De fazer ele pensar e de trazer essas críticas, assim. Eu acho que tem muita obra de fantasia que hoje em dia está muito presente, no que a gente está vivendo. Até porque no Brasil mesmo, né, a gente está passando por muitas coisas doidas, e às vezes eu ficava pensando assim, como que até certo ponto eu queria ter um rei primo, sabe, que conseguisse lidar com a situação do jeito que ele lidou, assim, pelo menos alguém que se preocupa, sabe? Tipo uma autoridade que tá lá, que ela é adorada e que ela se preocupa realmente com como gerir uma nação e como não criar o pânico na população, fazer tu se sentir seguro de certa forma. Eu não sei, eu acho que tudo está conectado assim, e, tipo, todas as obras, né, por mais de fantasia que seja, não tem como desvincular. É, até os próprios contos de fantasias originais, eles foram, tudo foi criado para dar uma lição de moral, para ensinar alguma coisa, e acho que não é diferente com esses livros. Mesmo que, né, os contos originais, a maioria fosse na base do medo e tal,
Fica mais assustador ainda do que as adaptações que estão sendo feitas hoje, né?
Sim.
Pessoal, vamos fazer um filme de terror adaptando a Branca de Neve.
Sim.
Sei lá, adaptando o Chapeuzinho Vermelho. Aí você vai pegar o original. O negócio era muito pior.
Desculpa, até a gente não entende como tem gente que gosta assim de algumas obras, mas parece que não parou para pensar no que ela significa, né? Tipo,
Exatamente.
sabe?
Não, e o pior é quando os caras eles pegam. Eu tô falando isso porque eu vi um rapaz no Twitter fazendo isso com Star Wars. Ele tentando explicar o Star Wars para justificar o que ele acredita. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi no Twitter, e olha que o Twitter ele vive disso, né? Você estava comentando que você gostou muito do Dragões de Éter por causa das referências e tal, a coisas que você gosta, como Final Fantasy, Dragon Ball e tudo mais. Eu andei lendo algumas resenhas na internet sobre ele e eu percebo que as pessoas que odeiam Dragões de Éter, não são poucas, elas odeiam por causa disso. Algumas pessoas dizem que tem certa dificuldade de entrar na história, de comprar o contexto, né, o contexto meio medieval ali, porque eles são retirados do ambiente por causa dessas referências modernas do livro. A menina Ariane, né? A
As
Chapeuzinho Vermelho.
gírias.
As gírias, uma gíria atrás da outra. A
Olha.
forma com que ela fala, as referências a. Tem referência a Nirvana, né? Se não me engano, é a estrela, né? Que chama Cobain, alguma coisa assim. Teve gente lá que ficou com tanta raiva que disse que largou o livro no meio. O que que você acha? Você gosta porque são coisas que você consome. Você acha que o Dracon ele perde a mão um pouco no meio do livro? Ou você acha porque ele se propôs a fazer, estava ok?
Não, eu acho que eu pode ser tendencioso realmente por eu gostar, mas eu não acho assim que ele perde a mão. Nessas horas, eu acho que contribui. Uma coisa que ele deixa bem claro é que aquilo é um mundo etéreo, sabe? Ele não está recriando nenhuma obra, ele está criando um mundo novo ali dele, e, tipo, não existe, não se passa em 1800, não se passa em 2030. Aquele é o mundo de Andriane, desculpa, de Dragões de Éter, né? Ele tem os elementos que ele tem e eu acho que é um mundo único, assim, e o que ele deixa claro também, acho que principalmente até as pessoas que não gostaram, é que elas também podem criar os mundos delas, com as referências delas, e acho que todo o trabalho que a gente queria, indiferente de ser um livro, um projeto gráfico, o que for, a gente coloca um pouco de nós, né, nas obras que criamos, e eu acho que é super válido, assim. Eu entendo assim quem é a pessoa que não se sentiu confortável com a leitura, mas eu também acho que ele deixa claro isso, sabe? Que aquela é a proposta dele ali, aquele é o universo que ele criou, e as pessoas podem se sentir livres para criar os próprios universos.
Me corrija se eu estiver enganado. Ele não cita data, né?
Não.
De quando tá rolando essa história, porque o que eu compreendi é que é um mundo totalmente novo. Nós não isso aí não está acontecendo na Idade Média do nosso mundo, né?
Sim.
Então, nada impede dos personagens falarem com gírias.
Sim.
Naquele mundo existia gíria junto com cavaleiros, com reis, com castelos e tudo mais. Se o mundo é novo, se o mundo é etéreo, se ele está na cabeça de semideuses, não tem por que a gente usar as nossas regras do nosso universo, né, para querer justificar um novo universo. É claro que eu não estou desmerecendo quem não gostou, né? Cada um gosta do que gosta. Não tem. Teve gente que não curtiu, que achou que tinha tanta referência lá que não conseguiu comprar aquela história. Eu entendo porque não fala que é medieval, mas para o nosso conhecimento, né, do nosso mundo, aquilo parece um cenário medieval. Então aí quando aparece uma menina falando com gíria, dá aquele baque. Então eu entendo a crítica, só que não é motivo para desmerecer a obra, porque está muito claro que não é o nosso mundo, né? Ele deixa bem evidente isso, inclusive como é uma narração de um bardo que está contando para a gente a história. Diversas vezes ele explica para a gente, né? Ele tá até isso é uma coisa que me incomodou mais do que gírias e tal. É ele explicar demais as coisas. Ele conta o que aconteceu e aí o narrador vai e explica. Ah, isso, ele fez isso porque não sei se você lembra lá atrás, não sei o que, não sei o que. Não, percebi, não precisa ficar repetindo. Isso me deixou um pouco mais incomodado
Incomodado.
do que essa questão, né, de que o cara está fazendo uma aventura nova, original, misturando Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Sete Anões, está
Sim.
misturando a Princesa e o Sapo, está misturando Final Fantasy, Nirvana. Eu vou querer que faça sentido. E todo mundo, as pessoas acham que depois que fizeram Star Wars e depois que fizeram O Senhor dos Anéis, ninguém mais pode inventar nada. Anão é aquilo, hobbit é aquilo, nave espacial é aquilo, robô é aquilo. Então a gente precisa seguir nessa onda. E aí as pessoas, quando pegam um livro como Dragões de Éter, por exemplo, que ele dá uma misturada em tudo e faz uma miscelânea, uma doideira num caldeirão, as pessoas têm dificuldade de entender.
É, e tanto é, ele não se passa na nossa época, e ele também não é, tipo, não é a Branca de Neve da Disney, não é a
Isso.
Chapeuzinho Vermelho que tu conhece, não é, tipo, tanto é que ela tem outra história depois, né? Ela tem,
E
eu
o
acho,
chapéuzinho nem era vermelho.
nem era vermelho, ele dá um motivo, né, para ser vermelho.
Isso.
Ele pega brecha nas histórias e vai criando o mundo dele ali, né? E eu acho que isso é bem rico, assim, na verdade. É um exercício bem legal de tu fazer com, ainda mais com histórias tão conhecidas, né?
Muni, você gosta de cinema? Como que você se relaciona com adaptações de livros para as telas? Você prefere ler antes de assistir? Você não liga para isso? Você tem ciúme dos seus livros favoritos? Sei lá, tem um livro que só você conhece, aí vai para o cinema, o povo começa a falar, você fica com raiva, como é que é?
Na verdade, sou bem de boa com isso, assim. Eu sou muito aquela pessoa que topa ver qualquer coisa, tipo, algumas adaptações que eu não gosto, mas eu procuro sempre separar o que que é o filme, o que que é o livro, né? Porque eu sei que sofrem muitas alterações e às vezes as pessoas ficam muito sentidas quando, tipo, uma coisa, um livro, por exemplo, que elas gostam, é adaptado de forma enfim, que não atende às expectativas dela, né? Então, o que eu faço é tentar não ter expectativa. Aí elas não podem ser quebradas. Então,
A
eu
melhor coisa.
vejo, sim, para tentar ver o filme, a série, a adaptação que for como uma coisa nova mesmo, assim, tipo, é claro que tem coisas que chateiam, mas eu acho que o melhor é tentar encarar mesmo como uma obra diferente, assim, do que tu leu, porque é feito muita adaptação, muita coisa, então, por enquanto, o Dragon Jeter não tem nada assim, né, pra gente poder comparar.
Então, o Dracon, ele é roteirista também, né? Se eu não me engano, ele tá morando em Los Angeles e tal. Você acha que o Dragões de Éter daria um bom filme?
Sim, eu acho que daria um bom filme. Consigo imaginar, assim, os personagens e tudo mais.
Ele é bem cinematográfico, né?
Sim, até tu consegue imaginar, pelo menos eu, né? Eu consigo imaginar bem os cenários. É, mesmo assim, por menos detalhe que ele dê, eu acho que tu consegue se ambientar bem. As lutas eu acho fácil de entender. Não, eu não acho, assim, tem alguns livros que descrevem lutas de uma forma às vezes meio maçante, você não consegue saber o que que está acontecendo ali. É, não tem muitas batalhas, mas as que tem no livro eu acho que são descritas de uma forma simples e assim, consegue entender a intensidade das coisas, sabe? É, eu
Sim.
acho que ele descreve bem isso e descreve bem a trajetória também dos personagens. E o principal que eu acho que, porque eu acho que seria legal, é que, para mim, os personagens são carismáticos. Então, eu acho que
São
é
mesmo, sim.
o ingrediente principal é esse. Assim, às vezes tu lê um livro inteiro que tu não se apegou a nenhum personagem, tu não se importa com o que acontece com eles, tu. Sabe, eu acho que o que quebra mais essa conexão que a gente tem com obra, seja um livro, uma série, um filme, é quando o personagem não te cativa. E eu acho que Dragões de Éter, ele tem personagens cativantes, assim, e pelo menos eu consegui me conectar com a história de cada um e ter curiosidade de saber o que que aconteceu e o que vai acontecer com ele, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem especial, assim, de criar, né? Até sobre o Dracon como escritor, eu acho que é uma habilidade muito importante, assim, de tu que dá características pros personagens, né? Tipo uma tabelinha mesmo de RPG. Tu criar cada um, tem um perfil, um medo, uma força, e tu evoluir eles na história em cima dessas características e de uma forma que o leitor ainda se conecta com eles, assim. Então eu acho que ganha bastante nesse sentido, assim. Por isso eu acho que seria uma adaptação bacana de se fazer.
Sim, eu fiquei imaginando até a narração em off desse narrador meio engraçadão, assim, eu acho que ia ficar muito legal no cinema. Oni, você como podcaster, né, de literatura lá do Marca-Página e tal, provavelmente você lê bastante coisa diferente, né, diversos estilos, autores e tal. Conta pra gente, além de fantasia, o que mais você consome e gosta de ler? Pode ser autor, gênero, se ocupa o seu tempo literário.
Então, eu gostei muito de ler. Mas ainda é meio fantasia, né? Neil Gaiman, ele escreve fantasia. Eu gostei muito de Oceano no Fim do Caminho. Só que ele é uma fantasia diferente, né? Porque ele não é essa questão de guerras e dragões e tipo, meio fantasia medieval que a gente tá falando, né? Foi uma obra que eu gostei bastante de ler. E também gosto de suspense, assim, mais pelo sentido de que geralmente é uma leitura rápida e fluida, né? Tipo, em uma sentada tu pega e tu lê o livro, assim. Acho de outros gêneros, acho que suspense, assim, acho mais legal.
Bom, então se
Vamos.
você não leu o Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, a gente vai colocar aí uma vinhetinha do minuto certinho que você precisa voltar para você continuar a ouvir o nosso programa. Tá? Não vá embora, porque ainda tem indicação, ainda vai ter a cena pós-créditos. Então, não vá embora, fica aí, ouve o resto do programa, depois vai lá, lê Dragões de Éter, volta aqui e ouve o trecho dos spoilers. Você já teve aí mais ou menos uma noção do que é, né? O Dragões de Éter é uma história que se passa nesse mundo, né? Que é o Nova Éter, que é um mundo etéreo, que ele existe por causa dos pensamentos, da imaginação de semideuses. E esses semideuses, eles mandaram algumas fadas para tomar conta desse mundo, desse universo. E algumas delas se rebelaram e se transformaram em bruxas. E aí começa a aparecer uma galera de conto de fadas, aparecem os piratas, é uma loucura, muito leia lá e depois volte aqui para Dragões de Éter e Caçadores de Bruxas, ok? Vamos lá!
Se você não leu Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, de Rafael Dracon, pule para 1 hora e 19 minutos.
Essa aqui é a nossa zona de spoiler. Eu queria começar falando sobre os personagens. Qual que é o seu personagem favorito dessa história, hein?
Meu Deus. Assim, de cara. Ai, que difícil. Eu não sei. Eu gosto muito da Ariane, da Narin. Sim. E eu acho que ela seria minha personagem favorita, assim. E também, enfim, como eu falei, eu fui cativada por todos, né? Mas a Narin, eu gosto muito dela. E do Primo também, do Rei Primo.
Ah, ele é muito legal, né?
Muito legal.
Eu gosto muito da Maria, já falei um pouquinho ali atrás. Dentre os personagens, né? Eu gosto da Maria. Mas, pra mim, do livro todo, assim, o mais interessante foi a Águia Dragão. Nossa, achei muito legal. Não sei se dá pra considerar ela um personagem, mas
acho
eu achei muito legal essa ideia dela ser um guia pra ele, né? De ela olhar tudo lá de cima e tal, dela enxergar no escuro. Achei muito interessante isso.
É o companion.
Mas o que eu gosto da Maria é que ela é mais parecida com a gente.
Uhum.
Né? Ela é uma personagem mais tranquila, mais centrada. A Ariane, você falou que gosta da Ariane. A Ariane ela é um pouco mais adolescente, né?
Uhum.
Ela tem uns comportamentos, ela é mais impulsiva e tal. E a Maria é muito tranquila. A Maria, ela cuida bem do irmão dela ali. Tanto que quando ela conhece o príncipe, que ela começa a sumir, desaparecer e não aparece em casa, os pais dela não entendem, porque ela sempre foi muito tranquila, né? Eu gosto muito dela, acho que a evolução dela dá uma baqueada com a história, com o romance, né? Que ela tem, mas mesmo assim eu gosto bastante do personagem.
Sim, se tu continuar a leitura, né, para os próximos volumes, eu até indico, eu acho que o segundo volume, ele assim, tu vai ler mais rápido do que o primeiro, mas a minha indicação foi o primeiro justamente porque para a gente, para tu não precisar ler dois livros, né, para fazer esse podcast, mas o segundo ela também tem uma evolução bem legal, assim, e apesar dos pesares de ter essa questão do romance que tu comentou, eu acho legal que mostra, assim, que a mulher ela ainda pode ser forte mesmo tendo um romance como num conto de fada, assim, então acho que não invalida, né, uma coisa não invalida a outra também.
Isso que eu ia te perguntar. O segundo livro, ele continua de onde parou esse? Ou ele é uma outra coisa com outros personagens e tal?
Não, ele continua daí, aí ele apresenta, como eu falei, né, no segundo livro, tá tendo tipo um torneio, então, um campeonato, então a gente conhece um pouquinho dos outros reinos. Eu não lembro totalmente, né, porque faz anos que eu li, mas ele mostra um pouquinho dos outros reinos, ele vai mostrar essa relação do que aconteceu com Anísio, né, e com Exel depois do final do livro ali, que mudou um pouco a função dele, né, agora ele é o rei, o Anísio. E mostra um pouco mais da Branca. E uma parte que eu lembro que eu gostei bastante também foi os anões, que eles aparecem de novo, mas aparecem mais anões dessa vez.
Ah, é? Que legal.
Vai mostrar os outros, né? Que ali no primeiro volume a gente só vê o Zangado. E também no
Sim.
segundo livro, acho que daí tu vai conseguir entender o porquê do Dragões de Éter. Que
Ah, sim.
no primeiro acho que nem aparece nada disso, né?
Não, só aparece a Águia Dragão, é o mais perto de dragão que aparece. Nesse livro, como a gente falou ali atrás, ele tem muita coisa nova, né? Ele é um mundo totalmente novo. Dessas coisas novas que o Dracon inventou, o que mais te chamou atenção? Assim, o que mais te agradou? Que você pensa no Dragões de Éter e assim, você fala, nossa, que legal, que ideia boa. Eu já, para mim, assim, o anão eu achei excelente. O anão meio chato. Nossa, ele parece umas pessoas que eu conheço. Sabe, aquelas pessoas enchendo o saco o tempo inteiro, que tudo ela quer dar opinião errada, sabe? Tudo ela quer desmerecer. Nossa, eu falei, nossa, cara, esse anão aí é muito louco. Esse anão podia ser de verdade. E a Águia Dragão. Nossa, a Águia Dragão pra mim foi o top. Eu preciso ler de novo, só pra prestar atenção nessa Águia Dragão. Porque você joga RPG, né? Você gosta de videogame e tal. Eu fiquei imaginando que essa águia, num jogo, ela ia ser ia resolver qualquer problema das pessoas.
Só manda ela lá dar uma olhada, né? O pior que...
Ia ser igual roubar. Roubar no jogo é chamar a águia dragão.
Tem não relacionado, mas acho que o Assassin's Creed Origins tem uma águia que tu consegue...
Ah, é?
Se tu se interessou e quer ver como seria ter um bicho que voa...
O Assassin's Creed é depois do Dragões de Éter.
Teu comando. Eu achei muito boa a sacada que ele faz do... A brincadeira mesmo com os contos originais, assim, o jeito que ele muda e... transforma aquilo, por exemplo, com a história da Danin, que na verdade ela era um chapeuzinho branco, e o vermelho é do sangue do lobo, que foi morto
sim,
pelo caçador. E daí depois, quando eles estão no bar lá, e daí o caçador, tipo assim, tu vai conectando as coisas, né? Tipo, aí a cabeça do lobo ficou de enfeite naquele bar, daí por isso o caçador recebe uma porcentagem, porque daí o bar virou um foco por causa da história que todo mundo conhecia, da menina, e daí quando eles vão lá com o Axel, porque o Axel é o príncipe da plebe, né, e o Anísio da nobreza, aí quando eles vão lá, tá a Narin junto, porque eles se esconderam, aí ela vê de novo, meu, eu acho muito legal, sabe, toda essa conexão que ele faz os personagens, assim... E brincando com os contos de fada, acho que é a parte mais divertida que tem. E tipo, da Maria e do João ali, de por que eles são espertos, né? Ele não são só duas crianças que sobreviveram à bruxa, né? São duas crianças que sobreviveram à bruxa, porque eles foram espertos, eles se protegeram, eles se amavam tanto que a Maria foi, tomou coragem, tirou forças, não sei de onde, para empurrar a bruxa para o caldeirão. E enfim, sabe, eu não sei, eu acho muito, muito bacana assim, o que ele faz com a história. E um dos personagens que eu acho muito interessante também, que eu não comentei, mas é o próprio Snail, porque ele é um ladrão, mas ele é aquele cara que seria meio caótico e neutro, assim, né? Ele tá lá, mas ele tá lá porque meio que a vida colocou ele lá. Aí ele vai fazer alguma coisa porque ele quer ser o herói, mas na verdade ele vê que ele realmente não é o herói, sabe? Ele só quer o dinheiro mesmo, tipo... E ele brinca, assim, com essas características do personagem, que é que no final ali ele tá meio que... Tá jogando nos dois times, né? Eu acho muito... Muito inteligente, assim, essas sacadas que ele faz de brincar com a personalidade dos personagens e, tipo, do crocodilo mesmo, do gancho, que ele conta uma história e ele vai ligando e não sei quem é filho de não sei quem lá e porque o crocodilo, que é tão conhecido, principalmente na história do Peter Pan, né? Com o gancho, qual que é a rixa que tem entre eles, e daí ele consegue trazer o crocodilo de novo, dando outra história, falando que o filho do gancho matou o crocodilo, ele é conhecido como Coração de Crocodilo, e daí tem todas essas ligações que ele faz. Eu não sei, acho que eu falei demais já, mas...
Eu achei muito legal isso também, de misturar as histórias. O que eu mais tinha gostado no livro tinha sido isso, essa reinvenção que ele fez dos personagens, ele intercalar, e é legal, você começa a ler e você começa a identificar, né? Ele fala assim, ih, já sei o que é esse aqui. Esse aqui vai ser o caçador, esse aqui é o Capitão Gancho. Essa parte do pirata é muito legal, né? Se você não leu ainda e tá aqui, porque gosta de tomar spoiler, é o seguinte, o livro ele vai mesclando os capítulos e cada capítulo ele tá em determinado núcleo da história, né? Às vezes ele tá acompanhando o
Tipo uma
Axel lá
novela.
na... Isso, é uma novela. É exatamente isso. É uma novela. Você tá na cena do rapaz
Tem os
aqui, aí você
núcleos.
pula, vai lá pro núcleo do pagode lá no bar, aí volta aqui pro núcleo sério e assim vai indo. E ele vai pulando desses núcleos, do núcleo do rei, o núcleo do filho do rei, o núcleo da Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria. E tem esse núcleo dos piratas, né, que tem o Snail, né,
Que
que
geralmente seria a parte chata do livro, né? Porque não é os seus protagonistas ali.
ele tá acontecendo fora, né, porque você vê que eles estão chegando ali, eles estão fora e eles estão chegando, você não sabe que eles estão chegando, né, você fica sabendo depois que eles chegam e invadem tudo, né, mas então eles estão fora, e mesmo assim é muito interessante. Porque como você já compreendeu que ele está misturando histórias que a gente já conhece, você não fica ressabiado. Você fala assim, nossa, mas essa história aqui tem nada a ver. Você já tem na tua cabeça que ele está jogando as peças para depois ele montar o quebra-cabeça, né? Então, você tem até essa impressão de que você está sentindo que os piratas estão se aproximando. Eles estão se aproximando pelo mar. Para até chegar na noite que eles invadem, que coincidentemente é a mesma noite que o Axel sai do reino, né, para ir atrás do irmão dele, e ele não tá lá no momento que acontece a invasão. Anny, você gosta do desfecho do livro? Já vou adiantar aqui que eu não gosto daquela cena ali da igreja para frente, sabe? Você gosta?
É, não sei, eu fiquei muito triste porque, tipo, mas não triste com o livro, é que assim, a história ali, o rei, ele é todo poderoso, ele é todo legal, ele apoia os filhos, ele faz isso, faz aquilo, e depois ele vai ficando à beira da loucura, né? Quando as coisas vão dando errado no reino dele, até que no final ali ele já tá em pedaços, né? Então não tem mais como recuperar aquele rei grandioso, e ele é capturado e preso. A gente só descobre no final ali, realmente, quando eles abrem o chão lá da igreja, né? Mas então, daí isso me deixou triste, assim, o enfraquecimento do rei. Mas eu acho que foi super válido para a história, sim. E eu gostei, na verdade, eu gostei do desfecho. Eu achei que foi uma coisa rápida. Eu queria saber por que que tu não gostou, assim, o que que tu não gostou
Então,
nele.
o que me pegou aqui foi justamente a narrativa. Eu achei que não foi da forma com que eu estava imaginando aquele desfecho. Porque se a gente for ver, se a gente for prestar atenção, é a única cena mesmo épica do livro, né? Que tá todo mundo ali reunido, e aí faz a magia lá da pedra. Arrebenta o chão da igreja, e aí tá o rei e a rainha, tá a bruxa,
É o
né,
primeiro
ameaçando.
chefão, né?
Isso, ameaçando matar. Eu não gostei da forma como que se desenrolou. Começou a explodir, começou a jogar. A bruxa fez um movimento lá e jogou. Já jogou o João, eu não lembro direito. E o João começou a. Parece que ia morrer. E aí a Maria salva ele. Foi mais assim a forma com que foi narrado, não necessariamente o que aconteceu. Até porque, igual você falou do primo, ele realmente foi uma evolução muito interessante quando ele começou a perceber que ele tinha errado na caçada das bruxas, né? A magia negra estava muito forte no reino, né? E ele precisava tomar uma atitude. Ele precisava não, né? Ele era um plebeu, né? Ele virou rei depois que ele resolveu liderar essa caça às bruxas. Só que ele fez essas caças às bruxas destruindo todas as bruxas.
Uhum.
Então, né, depois desse tempo, ele ficou sabendo que nem toda bruxa é má, nem toda bruxa faz a tal da magia negra, tem a magia branca. Ele viu que ele errou ao generalizar e ele matou muita gente inocente. E isso impactou muito no psicológico dele. E, apesar
Uhum.
de a gente ficar triste, porque ele é muito boa gente, né? Ele é um
Sim.
personagem muito, muito carismático, né? Você tem uma empatia muito grande por ele. É muito legal ver a evolução
Uhum.
dele. É muito interessante ver a evolução dele. E ali ver ele dentro do buraco, ali prestes a ser morto, dá aquela angústia na gente e tal. Mas eu achei que não foi explorado do jeito que eu estava imaginando, sabe? É mais ou menos isso. Não
É,
gostei,
acho
acho que
talvez
foi isso.
difícil porque também juntou todos os personagens ali, acho que foi a primeira vez, né? Que
Foi.
junta tantos personagens no mesmo momento, né? Porque o livro ele é todo linear, né? As histórias vão acontecendo, vai contando capítulo por capítulo, são núcleos diferentes, mas elas estão acontecendo de forma linear. E por isso que tu, como tu falou ali, a gente vai tendo a sensação de que o navio vai se aproximando conforme a história vai. Daí naquele ponto ali no final é um momento que tá todo mundo no mesmo, tipo, no mesmo pé, no, com o mesmo, no mesmo pé, não, no mesmo objetivo ali, né, no mesmo barco, para resolver o mesmo problema, né?
E igual você falou da questão da novela, né, que foi narrando os núcleos e tal, ali pareceu um final de novela. Amontoou todos os personagens na sala, falou, agora vamos fazer a revelação final. O padre pegou a pedra arrebentou o chão, lá debaixo do chão tava o rei e a rainha. E eu falei, nossa, mas eu não tô entendendo. Aí eu voltava,
Tu não
e
entendeu?
aí eu lia de novo, e eu falei assim, eu entendi, sim. É que não era o que eu estava esperando. E eu tô fingindo que eu não entendi. Eu sei lá. Eu sei que eu não foi. Quando você tá lendo uma aventura, você imagina um final apoteótico. Eu acho que foi um final apoteótico. Acho que para algumas pessoas pode ter sido, mas para mim não foi o final que me agradou.
Eu não sei, porque ali naquele ponto da história, tipo, esse final eu pra mim, assim, eu não sei, eu não vi, não tive as mesmas impressões que você, sabe? Porque eu entendi que a bruxa ali era a mesma da história ali da Maria e do João, por isso que ela quis se vingar da Maria e do João,
Isso,
e ela
sim.
atacou o João, e eu consegui ver os pontos que ligavam o que estava acontecendo ali, sabe? Então, acho meio complicado. Talvez, às vezes, por isso que o livro ele é escrito de uma. Por isso que o narrador, às vezes, explica tantas vezes as coisas, né? Porque quando chega nessa parte ali, principalmente, tu já tem todas as informações para entender o que está acontecendo ali. Porque realmente, quando chega naquele final ali, tu precisa ter a compreensão do que aconteceu até aquele ponto, né? Até os detalhes mesmo da questão da pedra do padre, que cada igreja tem a sua pedra e o padre ainda não
Isso.
tinha a pedra dele. E tu tem que ir lembrando dessas coisas, né? Quando tu tá lendo ali o finalzinho. Talvez algumas coisas podem ter soado meio forçada, porque a madame, que é a bruxa boa, ela acabou de aparecer, né? Ela aparece mais no final e no fim já está todo mundo junto ali. Mas, assim, também não foi algo que me incomodou muito, assim. Então, não sei dizer. Uma coisa que ajuda é colocar música para tu ler essa
Ah.
parte ali, daí talvez acho que ficasse mais épico. Eu tava ouvindo música, então talvez isso contribuiu ali pro momento de tensão. E
É
ainda
uma
mais
boa
que
ideia.
depois começou uma música toda triste nos pontos certos ali, meu.
Ei, outra coisa do livro, voltando um pouquinho, que eu demorei para entender, demorei para realizar na minha cabeça o que que era o sapo que o Anísio tinha se transformado. Porque ele descreve como uma figura monstruosa, com a pele que está se transformando em um sapo ainda, né? Ele é meio humano, meio sapo, e ele tem a pele enrugada, gosmenta. E eu tentava imaginar, eu falei, que jeito. Aí depois ele fala que aos poucos ele vai se transformando mais ainda no sapo. Ele fala que ele vinha pulando. Quando vê, ele apareceu pulando.
Tu não conseguiu conceber?
Eu fiquei imaginando. Ele é um sapo, ele tá se transformando num sapo gigante. Ele tá do tamanho dele. Porque fala que ele vai arcando aos poucos, né? As costas dele vão arcando e ele começa a andar com a mão no chão. Meu Deus. Aí até que mais pra frente, aí eu falei assim, deixa eu definir o que que é isso. Porque eu tô ficando confuso na hora que ele aparece, eu não sei o que que eu imagino. Eu falei,
já
eu vou definir.
Uma coisa assim, Lovecraft, né? Tu não conseguia entender
eu
as
não consegui
criaturas.
Definir, não consegui definir o que que era. Eu falei, eu vou imaginar ele agora como um sapo gigante. Pulando e babando e gosmento. E eu fui assim. Tanto que depois, quando ele entra lá pra salvar a Branca, fala que ele entra pulando em cima dos guardas, do pessoal que tá vigiando ela lá. Eu falei, é isso. É um jogo de videogame e você é um sapo gigante e tá pulando em cima do pessoal.
Matando-os por esmigamento.
E é outra coisa bem legal, que eu gosto muito dessa ideia do... dele ir transformando aos poucos o príncipe no sapo, que também é mais uma brincadeira com contos de fadas, né? Só que nos contos de fadas a gente vê um sapo de verdade vindo e conversando com a princesa, né? Não é um sapo de 1,90m.
Um sapo bonitão.
É, porque o sapo, um sapinho, que nas histórias, o sapinho vem e fala com a princesa, né, e tal. O bicho nojento, gigante, e eu não tava entendendo. Eu falei, ah, é um sapo gigante. No final das contas, quando ele chega lá, ele fala que tinha virado um sapo gigante completo, já tava quase na transformação total. E aí eu falei, ah, transformação total, então vou imaginar um sapo gigante. Parei de imaginar um ser humano virando um sapo, porque não tava.
Mas acho que a ideia era essa mesmo.
A ideia era essa, né? E era engraçado porque ele fala que o Axel não tava conseguindo olhar pro irmão porque era muito feio e fedia e tinha um cheiro esquisito.
É, né? Ele faz dessas também, né? Ele tá contando uma história toda, conto de fada e tal. Daí daqui a pouco ele conta umas paradas mega creepy, assim, mega tipo, obscura e nojenta e.
É verdade. Oni,
que te causa um desconforto.
Tem alguma coisa que você não gosta na obra que, se você pudesse dar uma dica pro Dracon, você falaria para ele para uma próxima edição?
Ah, eu não sei, eu acho que tiraria assim o que eu falei no começo do podcast, na verdade, né? Acho que algumas expressões, tipo, falar que era feminista, mas não era essas feministas de mimimi, tipo, essas expressões,
sim,
assim, sabe, que acho que não agrega também, ou algumas coisas de, tipo, delicada, como uma moça delicada, tipo, algumas expressões assim, e talvez também reveria como. Me incomoda um pouco no começo do livro, tanto de vezes que ele fala da magia negra e começa a se tornar uma coisa assim, meio. Não sei, talvez pensar outra forma, sabe?
Entendi.
De tornar essa magia do mal, assim, de se dirigir a ela, porque ele repete várias vezes a mesma coisa, assim, e. Não sei. Parece. Eu não sei o que é certo, né? Porque eu também não tenho muito como falar sobre o tópico, assim, mas eu acho que talvez explorar de outra forma essa negatividade que ele quer trazer para a parte ali da magia ruim, né? Ou talvez só tratar como uma magia ruim mesmo, do que. Não sei. Acho que isso foi o que me incomodou, assim, um pouco, esses dois tópicos.
Sim, Johnny, sem spoiler, tá? Fala um pouquinho do segundo livro pra gente, pra quem ainda não leu, tipo eu. Tem como você dar uma pincelada aí no que vem pela frente, fazer uma propaganda aí pra ver se instiga a gente aí correr pra pegar o segundo livro?
Eu acho que o que eu sabia do segundo livro eu já falei, que é o que eu lembro lá, é que tem um campeonato no segundo livro, aí esse campeonato ele é apresentado pelo Anísio, ao lado da, da Branca, não sei se eles já estão casados, mas a Branca é a futura esposa dele, né? E daí tem esse campeonato, o Axel é um dos participantes, então ele vai estar ali lutando e competindo com competidores de outros reinos, e cada reino tem uma característica, e começa a entrar um pouco de outros tipos de magia, uma magia assim mais tecnológica, é uma coisa muito doida, assim, mas é bem divertido, é muito, como eu falei, assim, eu acho que o segundo livro tu lê mais rápido ainda, porque ele tem essa questão de o que, que vai acontecer no final do torneio, sabe? Então, tu quer saber, sim. Aí eu lembro que aparecem outras princesas também no segundo livro, tipo a Jade e tudo assim.
Que legal.
Tudo assim com outras histórias, né? Como eu falei, aparecem os outros anões também. Até se tu for ver, o nome do livro é Corações de Neve, né? Então acho que ele explora um pouco mais essa parte da Branca ali. A própria personagem no primeiro livro, a gente vê que ela é muito interessada nessa magia branca que ele fala, né? E no segundo livro ele também evolui um pouquinho mais disso. E a própria Maria, acho que eles já estão um pouco mais velhos, os personagens. E a própria Maria também tem uma história dela. Ela, acho que ela vira professora. Enfim, tem umas...
Ah, interessante.
Tem outros lados, né, desses personagens. E a Narin também. A Narin, ela começa o estudo da magia ali. E é legal para tu descobrir como que vai ser essa relação dela com o João, né? Porque o João, ele tem todo o trauma da bruxa lá e tal. E agora a Narin, que é a pessoa que ele gosta, tá se tornando uma bruxa, querendo ou não, né? E vai evoluindo esses personagens. E mostra eles mais adolescentes agora, né? O João e a Narin. Então, são outros problemas, né? Outras questões que são trabalhadas nesses personagens. E é bem curioso ver como eles evoluem.
Ah, que legal. Oni, você acha que faltou a gente falar mais alguma coisa que é importante, que a gente esqueceu, que a gente falou muito pouco, que você acha que a gente deve ressaltar agora aqui no final?
Então, tem uma história, eu tenho uma história com esse livro, na verdade, porque que ele foi um dos meus livros favoritos, que eu esqueci de comentar.
Ah, conta pra gente, então.
Que não tem a ver só com a história do livro, né? Ele se tornou muito especial, porque quando eu li ele, eu amei, assim, às vezes eu sou uma leitora que eu leio devagar as coisas, então às vezes eu pego um livro, eu demoro, sabe, para ler. Mas
sim.
Esse aqui, depois de um tempo, foi um livro que eu peguei e poxa, gostei, né? Tipo, eu li super rápido. Eu lembro que o segundo e o terceiro livro eu engoli, assim, depois que eu li o primeiro. E aí eu já tinha, tipo, esse carinho todo, e foi ter a Comic Con, o primeiro ano da Comic Con, que eu acho que eu não lembro se foi em 2016. Acho que foi em 2016, e eu tinha acabado de ler os outros dois livros, assim, e eu já tinha comprado os ingressos, na época, eu e meu namorado, né, a gente comprou os ingressos para ir, e depois a gente viu o anúncio de que o Rafael Dracon estaria lá. Ele e a Carolina Munhoz, né, que é a esposa dele. Hoje eles moram em Los Angeles, acho, mas na época, né, eles ainda moravam aqui. E, enfim, daí a gente viu o anúncio que eles iam. E a gente, poxa, ficou super empolgada, né? Então lá fomos nós, tipo, eu já tinha a trilogia, ele também, e daí mais os livros da Carol. A gente levou, tipo, uns, sei lá, uns 20 livros para autografar, imagina. Tipo, de Santa Catarina lá para São Paulo. A gente foi com uma mala que era só livro, assim, para eles autografarem. E o primeiro ano a gente não sabia como ia ser e tudo mais, né? A gente pegou e quando a gente estava lá no aeroporto, tem aqueles ônibus que levam do aeroporto para o hotel, né?
Sim.
Aí a gente estava lá com as nossas malas, mais uma mala só de livros, e esperando na filinha ali o ônibus chegar. Daqui a pouco a gente olha, umas duas, três pessoas para frente, adivinha quem era?
Ah,
O
não,
Rafael
capaz.
Dracon e a Carolina
Não,
Munhoz. Meu, a
não é
gente se
possível.
olhou, Não, a gente se olhou, os olhos brilharam, sabe? Aquele momento assim que tudo ficou em câmera lenta. Aí a
Nossa,
gente, meu
imagina.
Deus, meu, o sorrisão assim, esperando, meu, será que eles vão no mesmo que a gente? A gente parou assim, daqui a pouco chegou o ônibus, eles entraram no mesmo ônibus que a gente. Aí a gente sentado assim, sabe? Tipo, aquelas olhadinhas, tipo, meu Deus, eu não acredito que eles estão aqui. Tipo, a gente tava super na onda, assim, sabe? Hoje eu não sei se teria o mesmo efeito, mas na época ali que a gente tinha acabado de ler e tal. Aí a gente
Vocês
olhando assim,
falaram com
meu Deus.
eles?
Não, dele na hora, não, a gente também não queria parecer doida, né? Aí a gente esperou chegar no hotel. Aí eles desceram e eles ficaram na fila assim. E os próximos eram a gente. Aí a gente falou assim, meu Deus do céu. Aí a gente chamou eles na fila mesmo para fazer o check-in ali, né? Ah, Rafael e tal, a gente veio aqui, minha Comic Con, queria ver vocês. A gente trouxe os livros. Aí lá, ah, beleza. Daí eles falaram que a gente, tipo, ele e a Carolina, super simpáticos assim. Ele disse, ah, não, beleza, a gente vai fazer o check-in aqui, então depois vocês descem aqui no hall que a gente autografa para vocês. Aí a gente foi, meu, caramba. A gente pegou, subiu, desceu lá com uns 80 livros. E daí foi ali no hall, eles desceram também, autografou todos os livros, conversou com a gente, mostrou coisa. Na época eu lembro que ele mostrou no celular, assim, uma história em quadrinho que estava sendo feita baseada no livro.
Nossa, que
Combinou com a
legal.
gente, combinou com a gente no dia seguinte que a gente ia de cosplay, né? Daí ele combinou com a gente de gravar um videozinho, encontrou a gente lá no evento depois, na Comic Con, tirou foto com a gente. Nossa, assim,
Muito
é muito,
legal.
muito legal, é muito doido. Tipo, sei lá, para quem tem dúvida também, ele foi super querido, assim, super simpático, sabe? Eu acho que só por isso já, de, tipo, acender, né, assim, no leitor, aquele sonho, né, que ele tentou trazer no livro, ele conseguiu transparecer para a gente como pessoa também. Então, eu acho que foi uma experiência muito, muito legal. Novamente, como eu falei, hoje eu não sei como que seria, sabe? Mas na época que foi a primeira vez que eu li, que a gente estava muito misturado, assim, foi algo, tipo, super especial, assim, né? Então, é uma história bem legal com esse livro que eu tenho e é um dos motivos de ele ser um dos livros da minha vida.
Nossa, que motivo, hein?
Sim.
Nossa, é muito legal você ter essa oportunidade de conhecer um autor de uma obra que você gosta e o cara te tratar bem ainda, né? O cara ser receptivo, ser educado,
Super
porque não
humilde,
é
assim.
isso humilde, porque não é todo mundo que é assim, né? Deve ter sido muito legal, porque hoje a gente vive nessa onda do cancelamento, né? Então, às vezes você admira uma pessoa por 30 anos, e aí
Sim.
depois você vê uma entrevista da pessoa, você fala, não é possível, meu Deus do céu, eu preferia não ter, não saber. Eu preferia não saber para
Sim,
poder
vive na
continuar.
ignorância.
É, nossa, como que eu gosto dessa pessoa? Como que. Então, é um negócio. Eu tenho muito disso, porque às vezes você tem a oportunidade de estar perto de um ídolo seu, você fala assim, ah, eu não vou lá, porque se o cara me tratar mal, eu vou ficar com raiva.
Sim.
Eu vou ficar com raiva. E eu com a minha esposa, a gente passou por isso com um cantor brasileiro. Eu não vou falar aqui, porque para não ficar registrado.
Eu vou
Mas
expor
assim,
ela.
então é decepcionante demais. A minha esposa nem escuta mais, sabe? Era o cantor favorito dela. Hoje ela nem escuta mais. Quando ela escuta, ela fica com raiva. Então, e é uma puta de uma história legal, né? Muito legal essa história.
Sim, obrigada. E a outra coisa que eu tenho para falar sobre esse livro também, que não foi falado, é que tem três livros, mas agora recentemente, ano passado, acho que foi, ele publicou um pequeno, não sei se era um prólogo, de um quarto livro do Dragon Jeter. E eu vi recentemente também no Instagram dele que ele já terminou de escrever. E então isso quer dizer que logo vai ter um quarto livro. Eu acho que o momento é agora para ler o segundo e o terceiro, para
Meu Deus, vou ter que
curtir o
correr
quarto.
então. Pra curtir a hype, né?
É.
Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso papo sobre Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas. O primeiro livro da trilogia do Rafael Dracon. Nós vamos fazer um intervalinho agora e a gente já volta com a nossa sessão de indicações. Até já.
rapaziada, interrompendo um minutinho só o nosso papo delicioso aí com a Ni, para dar alguns recadinhos rápidos. Bom, entre em contato com a gente, mande um e-mail para a gente pelo veiadramática@hotmail.com. Mande suas críticas, suas sugestões. Tente também acertar a nossa cena pós-créditos, dê o seu feedback, o que você quiser. Manda para a gente aí no nosso e-mail. Você também pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, que é o @dramaticaveia, pelo Twitter também, no @dramaticaveia. Se você quiser ler um pouquinho de conto, ler crônicas, ler resenhas literárias, você pode acessar o nosso blog, que é o veiadramática.home.blog. Lá também você consegue mandar comentários e entrar em contato conosco, tá certo? Se você quiser ler um pouco de poesia, você tem o meu livro de poesia, Leve-me Água do Mar, à venda na loja da editora Multifoco. Acesse lá a lojinha da editora Multifoco e procure o meu livro lá, Carvalho de Mendonça, Leve-me Água do Mar, com muita poesia, muita coisa legal. Dê de presente, distribua por aí. O nosso mundo está precisando de poesia. Bem, pessoal, e outra coisa muito interessante também é o trabalho da Ni na área da ilustração e do design gráfico. Ela é excelente, ela é sensacional no que ela faz. Vocês podem ver com seus próprios olhos aí nos links que nós vamos deixar na descrição e também que ela vai indicar no final do programa. Porém, eu quero destacar aqui os trabalhos mais recentes dela, que quando a gente gravou o programa ainda não tinham saído. Então, eu vou colocar o link aqui na descrição do programa para vocês conhecerem, porque é magistral. Engasgo, que é um livro de poesia do Atos Belren, e também no livro jogo de RPG Desaventuras, que também é do mesmo autor. E ela foi a responsável pelo design gráfico das obras e está maravilhoso. Os links estarão aí embaixo do programa para vocês conhecerem, prestigiem. Se você trabalha em editora, se você trabalha como autor independente, se você está precisando, né, de algum trabalho de design gráfico, procurem a Ni, porque ela, além de ser muito talentosa, é muito gente boa. Então vamos voltar para o programa, ainda tem indicações e muito mais. Tá certo? Vamos lá. Bom, gente, esse é o nosso bloco Quem Gostou Também Poderá Gostar. Aqui a gente faz indicações de qualquer coisa, de livro, de filme, de peça de teatro, de música, de novela da Globo, novela da Record, qualquer coisa que você quiser indicar aqui, de que você acha que a pessoa que leu Dragões de Éter e gostou, também poderá gostar. E aqui a convidada sempre fala primeiro, então, Ni, por favor, a sua indicação de hoje.
Então, pessoal, eu acho que eu já comentei algumas obras durante o episódio, mas aqui eu vou reforçar. Eu fiz uma listinha quando você comentou comigo que ia ter algumas indicações, então eu acho que de jogos, assim, tem o... Se você, como eu, gostou da obra, vai gostar também de jogar o jogo Kingdom Hearts. Ele não é recente, acho que o primeiro saiu para Play 2. Mas tem o Kingdom Hearts 3, que agora que tem para Play 4, enfim, se você se importa com isso de não ser um jogo tão novo, né? Mas a questão é mesmo de ele misturar os personagens de contos de fada com personagens da Square, né? Tipo Final Fantasy. Final Fantasy mesmo é outro jogo que eu acho muito legal, que tem essa vibe. O que me traz mais, na verdade, essa vibe de Final Fantasy no livro é o Majestade, essa arquitetura, assim, sabe, que ele criou, pelo menos eu consigo imaginar muito bem, assim, o Majestade dentro de um jogo do Final Fantasy, sabe?
Sim, sim, muito legal o Majestade, inclusive, né?
Um negócio mais teatral e tudo, sim, mais. O mais recente que eu joguei foi o 15, eu sei que tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que gostam. Enfim, eu gostei bastante, eu recomendo, que tem essa questão de príncipe também, e reino, e etc. Outro jogo também de conto ambientado, assim, que faz essa brincadeira com contos de fada, mas dando outras histórias, outras narrativas, outras personalidades, é o Fables, que ele é um jogo interativo, então as suas respostas vão mudando o percorrer do que vai acontecer com o jogo, o que vai acontecer com os personagens, né? Você meio que decide, tipo aquela novela, você decide. E também tem o Child of Light, que é um jogo também nessa temática conto de fada, assim, que é como se fosse uma princesinha lá e tal. Ele é meio RPG de turno. De filme, blockbuster, um filme que me lembra muito o Dragon Jeter é o Piratas do Caribe, né? A série que eu falei. É também um filme mais antiguinho. Músicas, músicas que me lembram RPG. Música é Blind Guardian, Angra, Aurora, principalmente, na verdade, as trilhas sonoras desses jogos e filmes que eu falei, né? Tipo, trilha sonora do Piratas do Caribe é muito boa.
É
Eu
muito
usei para
boa,
ler
muito
esse.
boa. Pra aventura é ótimo, né?
Sim, é do Hans Zimmer, né? Eu
Sim.
até usei para ler esse livro. Eu acho ótimo, assim, acho que lembra muito. E de livro, eu indicaria os próximos dois, que é o Dragões de Éter, Corações na Neve e Círculos de Chuva. Eu acho que também tem uma pegada assim dos clássicos, tipo Hobbit e as aventuras. E tem uma série de livro que eu falei que tem outro livro que é bem importante para mim, que é um livro-jogo. E tem uma série de livros-jogos, né, que são estilo RPG, assim, que tu vai lendo, mas tu tem o teu personagem também, se tu curte RPG e coisas de fantasia, acho que você vai gostar, que é da série Aventuras Fantásticas, qualquer livro, o meu livro seria o Cidade dos Ladrões. E, deixa eu ver, de série, aquelas, né, não para de indicar coisas,
Não,
mas...
quanto mais indicação, melhor.
De série, na época que eu li o livro também, eu tava acompanhando, pelo menos, era o Once Upon a Time, que é a mesma coisa, é uma série de drama e fantasia que segue vários personagens de conto de fada, assim, trazidos
Nossa,
para o mundo real.
pensei muito no
E
Supana Time, é.
sim, deles tiveram as memórias apagadas, roubadas, as memórias originais deles por uma maldição, e meio que a série vai acompanhando esses personagens sem a memória deles, e faz também um monte de conexão diferente, assim, igual faz no livro aqui, que a Chapeuzinho Vermelho é amiga do João e Maria, tipo, nessa série também. Sei lá quem, é mãe de não sei quem, é tudo uma loucura
Isso, né?
conectada. E mais assim, nesse clima RPGístico e fantasia. Ou tem a animação Príncipe Dragão, que eu amo, eu acho maravilhosa. Ela também tem um teor um pouco político, igual esse livro, assim, sabe? Não é tão pesado, mas como o livro também não é, né, pesado. Ele tem essas questões políticas que ele vai brincando junto com a parte de fantasia e o que está acontecendo ali no reino, e guerras e tudo mais. Príncipe Dragão eu acho perfeito, assim, acho que tem muito a ver com o livro. E acho que de principal é isso.
Ah, legal, gente. Muita coisa aí, anotou tudo. Se não anotou, volta aí o áudio, anota que é muita, muita informação boa, muita indicação para você que gostou do Dragões de Éter e que gosta de videogame aí também, né? Você que tá jogando videogame ou gosta de jogar RPG, indicações interessantes aí também para jogo, que a gente não costuma ter aqui, né? Acho que já indicaram alguma vez, se eu não me engano, uma vez. Mas se você não tá, ó, indicações muito interessantes aí para quem gostou do Dragões de Éter. A minha indicação de hoje é livro e é a lição de anatomia do temível Dr. Luizon, que é do escritor gaúcho Enéas Tavares, que assim como Rafael Dracon, o Enéas também é um nome forte aí dessa nova geração de fantasia nacional, né? E assim como o Dracon, nesse livro ele também utiliza personagens que já existiam para contar a sua história. Né? A lição de anatomia do temível Dr. Luizon, o Enéas, ele coloca personagens da literatura brasileira, literatura clássica brasileira, em um cenário steampunk retrofuturista num Brasil alternativo, né? E que eu tenho certeza de que quem gosta de Dragões de Éter também vai gostar, né?
Maneiro.
Ele, né, o protagonista da história é o escrivão Isaías Caminha, né? O Isaías Caminha do livro do Lima Barreto. E também outros personagens que ele vai viver essas aventuras, né? tem a Rita Baiana e a Pombinha, que é do Aloysio de Azevedo, tem o Simão Bacamarte, né, do Alienista, do Machado de Assis, tem o Sofiele também, que é de Aloysio de Azevedo, tem muitos outros personagens da literatura brasileira envolvidos aí nesse ambiente totalmente maluco, né, que o Enéas criou. E eu vou falar para vocês o seguinte: o Enéas Tavares, ele, sem dúvida, ele está entre os melhores autores nacionais que eu conheci nos últimos tempos. E não só de que eu conheci de ser novo, mas de leituras que eu fiz de autores nacionais ultimamente, ele entrou assim no top. Ele conseguiu entrar muito rápido no top, porque ele é um cara que ele escreve muito bem. É, ele é professor universitário, né? Ele dá aula de literatura em Santa Maria, né? Se eu não me engano, na Federal de Santa Maria. É, e o cara é inacreditável. É incrível a forma como ele escreve bem. Ele escreve muito bem. E nesse livro ele inaugura uma série, né, que é a série A Brasiliana Steampunk, que é um universo novo dele. E já tem saído outros livros dentro desse universo. Tem o jogo também, que é o Cartas a Vapor, que ele lançou. Ele também está com um projeto que eu não sei em que pé que está agora, que ele queria levar esse universo de Brasiliana Steampunk para as escolas públicas, né, do Brasil, que ele era um projeto que ele tinha muito interessante também. E, nossa, é muito legal, é um universo muito legal. Ele tem um site também do Brasiliana Steampunk, onde ele escreve contos sobre esses personagens que ele nos mostrou nos livros. Ele está ampliando, ele está fazendo spin-off, ele está fazendo continuação. Então, se você gostou do Dragões de Éter, você leu Lição de Anatomia, e se você gostar, você tem um universo inteiro aí do Enéas para você ir atrás, que é muito legal, muito interessante. Você também encontra o Enéas aí pelas internets, né? Ele costuma participar de podcast, ele também é bem acessível, né? Ele participa bastante lá do Curta Ficção, da Jana Bianchi e tal. Muito legal, A Lição de Anatomia do temível Dr. Luizon Enéas Tavares. Bom, Ni, então é isso. Esse momento agora é seu. Eu queria que você fizesse o seu jabá aí, fizesse a propaganda, falasse o que você está fazendo aí na internet, se você quiser falar dos seus trabalhos, passar algum site, blog, rede social, podcast, o que você quiser. Esse momento é seu, fique à vontade.
Muito obrigada. Então, eu sou a Ni, do Marca Página. Se você quer conhecer outro podcast literário, o Marca Página, a gente faz tipo um clube do livro. Lá a gente lê livros e discute sobre eles em 3 episódios. No primeiro a gente julga o livro pela capa, no segundo lemos o livro até a metade e discutimos o livro, e no terceiro concluímos a leitura e passamos uma ideia geral do que achamos sobre ele. Eu também sou designer, ilustradora. Se você quiser ver um pouco do meu trabalho, eu também trabalho com projeto gráfico de livros, e você pode encontrar meu trabalho no Behance, que é behance.com/dailincb. Acho que é melhor deixar um link, porque meu nome é meio complicado mesmo de escrever.
Sim, vai ficar tudo, todos os links que foram citados aqui vão estar na descrição do programa.
Legal. E também você pode me acompanhar, enfim, no Instagram também, é dailincb, onde eu posto os meus desenhos. Eu também tenho uma web tirinha que eu posto no webcomic, chamada Magic Journal. E você também pode me acompanhar lá no Twitter, @nichan, que acho que vai estar tudo aqui no post, se você quer ver mais loucuragens e coisas. Eu falo sobre jogos e, enfim, livros e o que eu gosto. E também falo um pouquinho lá no Garotas Geek. Eu acho que eu faço um pouquinho de tudo um pouco. Eu também escrevo para o Garotas Geek e lá eu também emito um pouco das minhas opiniões sobre temas variados.
Ah, que legal. Bom, eu queria, antes de encerrar aqui, falar que o Marca Página, ele foi um dos podcasts que me inspiraram a ter a ideia, né, do livro da minha vida. Eu sempre achei a ideia de vocês sensacional, assim, sabe? De fazer o programa julgando pela capa e depois, quando chega na metade, fazer o programa de novo, depois devolvendo ele para a estante. Ele foi um dos podcasts literários que me inspiraram a ter essa ideia, porque o nosso aqui acaba sendo também um clube do livro, né? No caso agora, que eu estou sozinho aqui, o Fernando não está participando mais, sou eu e o convidado, né? Mas antes eram três pessoas lendo o livro, também conversando sobre. Era mais ou menos um clube do livro também, muito inspirado na ideia de vocês. Então, pessoal, se vocês gostam de literatura, vocês precisam conhecer o Marca Página, principalmente porque às vezes a gente tem muito programa, tem alguns podcasts literários por aí, só que às vezes você não consegue ouvir os programas porque você não tem condição de ler tudo que existe no mundo. E o Marca Página, ainda que você não tenha lido, você pelo menos um dos programas você consegue ouvir. Então é muito interessante. Você lê o primeiro, você vê eles analisando lá a capa, falando dos preconceitos deles a partir da capa e da sinopse.
Sim, aí você vê se pode, se interessa, né, também.
Isso, exatamente. Então é muito legal. É um dos podcasts que serviu de inspiração para a gente. Então é muito legal te receber aqui, no nosso programa, que assim, é uma homenagem para a literatura, mas também é uma homenagem aos podcasters literários também, né? Sempre que a gente pode, a gente chama esse pessoal que a gente admira para participar com a gente, para conversar um pouco sobre esse assunto que é tão caro para todos nós, né? Muito
Que
obrigado.
legal. Muito obrigada também.
Então, pessoal, é isso. Mês que vem a gente está de volta com mais um programa O Livro da Minha Vida. Corre lá, conhece o Marca Página, maratone. Ouça tudo que eles têm lá, ouça o nosso também, porque já estamos aqui na segunda temporada, e ouça todos os podcasts de literatura que existir, compartilha no Twitter, manda para todo mundo, manda para sua tia, para o seu tio, para tua avó, se ela escutar ainda, e pede para ela comentar com a gente e compartilhar, porque a literatura precisa chegar a mais pessoas. Tá bom, gente? É isso. Fica agora com a nossa cena pós-créditos e até o nosso próximo programa. Tchau!
Tchau.
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Vê Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. Minha mãe vivia dizendo que ninguém se interessaria por uma pessoa formada em inglês. Mas uma pessoa formada em inglês que soubesse taquigrafia era diferente. Todo mundo iria atrás. Ela seria disputada por todos os jovens promissores e faria transcrições de centenas de cartas arrebatadoras. O problema é que eu odiava a ideia de ter que trabalhar para homens. Eu queria editar minhas próprias cartas arrebatadoras. Além do mais, os pequenos símbolos taquigráficos no livro que minha mãe mostrou pareciam tão terríveis quanto. T equivale ao tempo e S equivale à distância total. Minha lista cresceu ainda mais. Eu dançava terrivelmente mal, era desafinada, não tinha nenhum senso de equilíbrio. E nas aulas de educação física, quando tínhamos que caminhar sobre uma tábua estreita com um livro na cabeça, eu sempre acabava caindo. Eu não tinha aprendido a andar a cavalo nem a esquiar, duas das coisas que eu tinha mais vontade de fazer porque era caro demais. Eu não sabia falar alemão, ou ler hebraico, ou escrever em chinês. Não sabia sequer localizar no mapa a maioria dos países remotos que os homens da ONU à minha frente sempre representavam.